Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Olha, o Central Manhã, estamos novamente junto com vocês para esse resumão das principais informações e o que tem de assunto para repercutir hoje. Se segure na cadeira. Jalber Pereira, bom dia.
Bom dia, Humberto, bom dia a você, bom dia a todos. Vamos começar, né, trazendo as principais pautas do programa de hoje. Olha, Revista Veja repercute polêmica em torno da eleição da Assembleia Legislativa no estado. Muita coisa ainda acontecendo.
Pois é, deputados criticam a ação que questionam no Supremo Tribunal Federal o critério de eleição da mesa diretora da Assembleia.
E cunhada de senadora ganha cargo de R$ 28 mil no Senado. Vamos revelar quem é essa pessoa. Salário bom, viu?
Metade da bancada do Maranhão sequer participa da votação da reforma tributária na Câmara Federal.
E a AGU diz que fake news teria afetado o preço do dólar e aciona a Polícia Federal.
E a Polícia Rodoviária Federal lança hoje aquela operação Rodovida em todas as rodovias federais que cortam o estado do Maranhão, e já temos repórteres acompanhando de perto.
Pois é, temos as movimentações dos nossos repórteres, temos a participação hoje do Jota Queiroz, recuperado lá direto da região ali de Vitorino Freire, e também Lago da Pedra, temos o Carlos Rocha por várias partes da cidade e temos também Brasília, né?
Isso. Tudo isso e muito mais.
Porque está começando o Jornal Central Manhã desta quinta-feira. Olha, hoje já são 19 de dezembro de 2024 e mais uma vez você é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, com esse compromisso que nós temos diariamente de levar a informação de verdade, informação séria, com imparcialidade, trazendo aquela, tentando estabelecer essa relação de proximidade com você e uma relação também de confiança para que você, ao ouvir o Central Manhã na sua emissora de rádio, assista aqui na televisão ou no canal Central de Notícias Brasil, tenha a certeza de que nós estamos falando de fatos verdadeiros, coisas que realmente acontecem, para que a gente não possa correr o risco de perder a chamada credibilidade, não é? Que é isso que nós queremos preservar a todo custo. E nós vamos falar ao vivo, já começando o nosso programa, antes só dizendo o número para você interagir conosco, mandar a sua mensagem em áudio, em texto, em vídeo. É 98981879376. 81879376 é o telefone que você pode falar conosco com a nossa produção, mandar o seu áudio, seu vídeo e dizer o que está acontecendo na sua cidade e na sua região. E enquanto você não vai mandando, nós vamos mandando notícia para a sua cidade, na sua região, daqui da Central de Notícias Brasil. Repórter Carlos Roger no ponto. Bom dia, Carlos Roger, que hoje será lançada a Operação Rodovida para reforçar a segurança do trânsito, reduzir os acidentes e salvar vidas aí nesse grande período de movimentação que se aproxima o Natal e o Ano Novo. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, o Jalber Pereira, todos da Central de Notícias Brasil e aqueles que estão acompanhando a gente através do Central Manhã desta quinta-feira. Estamos novamente aqui na BR-135. Estamos exatamente na saída da cidade aqui, praticamente. Estamos poucos metros após o aeroporto, já em frente à superintendência da Polícia Rodoviária Federal, onde nós estivemos no início da semana, na terça-feira, para falar sobre o índice de acidentes com vítimas fatais registrados nas rodovias federais do Maranhão. Naquela oportunidade, nós falamos, inclusive, da rodovia da BR-010, que é considerada hoje a campeã no índice de mortes por acidente aqui no estado do Maranhão. E hoje é um dia importante, já que começa hoje a Operação Rotovida. Essa operação, ela é diferenciada, não é assim uma operação como somente a Operação Natal, que a gente já está acostumado a acompanhar, a Operação Réveillon, e muito menos somente uma operação direcionada para o período de férias escolares. Devido à proximidade aí das festas de final de ano, devido à proximidade do Natal, do Réveillon, das férias escolares e também do Carnaval, essa Operação Rotovida, ela começa hoje aqui no estado do Maranhão e segue até o ano de 2025, até o dia 9 de março. Essa operação não começa agora e termina logo em janeiro. Ela segue até março, ou seja, ela vai até depois do Carnaval. Os policiais rodoviários federais, o superintendente, os inspetores, os homens envolvidos nessa operação, eles estão chegando já aqui na sede da superintendência para iniciar oficialmente essa operação logo mais, às 9:30 da manhã, aqui mesmo na sede. Mas antes disso, a gente já vai conversar, daqui a pouquinho, na próxima participação nossa, a gente já vai conversar com o inspetor Norberto, ele que atendeu o nosso convite, já está chegando aqui na superintendência. A reportagem chegou um pouco antes aqui na superintendência. Nós vamos aguardar o inspetor Norberto, que vai falar, inclusive, sobre uma ação da Polícia Rodoviária Federal em nível nacional, viu, Humberto? Acontece hoje na sede nacional em Brasília o evento chamado de Avanços Institucionais 2023-2024. A Polícia Rodoviária vai fazer uma espécie de balanço do crescimento das ações realizadas pela PRF em todo o território nacional. Essa é a nossa primeira participação. Daqui a pouco a gente aciona aí os nossos diretores para a gente já voltar conversando com os responsáveis pelos comandantes aqui no Maranhão da Polícia Rodoviária Federal. Direto da BR-135, com imagens de Lucas Gabriel, Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Pode acionar daqui a pouquinho aqui a nossa produção para trazer as informações aí direto com os inspetores da Polícia Rodoviária Federal, falando dessa operação que é importantíssima para reduzir o número de acidentes, a fiscalização um pouco mais rigorosa, um controle mais rigoroso, para poder as pessoas ficarem mais atentas, andarem com mais cuidado e tomar aquelas devidas precauções antes de sair para circular pelas BRs do estado do Maranhão, pelas rodovias do estado do Maranhão. Nós temos outras notícias do mundo policial, né, Jalber Pereira? Vamos falar dessa operação que cumpriu 10 mandados de prisão contra facções criminosas. Aconteceu na Baixada Maranhense?
Pois é, Alberto, uma ação que inclusive trouxemos em primeira mão ontem aqui durante os nossos plantões de notícia aqui da Central de Notícias Brasil. Então a Polícia Civil realizou essa operação com apoio da Polícia Militar e realizou uma grande operação. Cumpriu 10 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão nos municípios de Pinheiro e Pedro do Rosário, que fica na Baixada Maranhense. Segundo a polícia, as prisões são decorrentes de mandados judiciais por associação criminosa e também tráfico de drogas e ainda homicídio, além de crimes em flagrante como posse ilegal de arma de fogo. Enfim, tinha esses mandados, mas a polícia, quando foi lá para cumprir, acabou encontrando também pessoas com armas sem ter o porte legal. Como você sabe, quando você está com uma arma e não tem posse, não tem documento, então você vai ser enquadrado no crime. Agora, essas pessoas terão que responder pelos crimes praticados.
Pois é, tem o caso também desses 3 jovens, né, lá da cidade de Timon.
Isso.
Né, que foram presos, 3 jovens foram apreendidos na cidade de Timon após gravarem vídeo que viralizou nas redes sociais, onde eles aparecem ostentando armas de fogo no meio da rua, né, e desafiando aí a polícia, desafiando as autoridades, desafiando a sociedade como um todo. Na verdade, eles se direcionavam a uma organização criminosa rival, né? Mas é um gesto que acaba desafiando toda uma sociedade.
É um bando, um bando de desocupados.
Pois é, cadê os pais dessas crianças, cadê os pais desse menino, andam fazendo o quê, né? Que controle tem sobre eles?
Olha o tamanho de Uber.
Pois é, rapaz, é lamentável que nós não tenhamos mais autoridade dos pais para poder acompanhar os filhos, colocar cabresto, botar regras, né? Estabelecer regras. Muitas vezes o filho com 12 anos de idade está gritando mais alto que o pai está simplesmente sorrindo. Não, a mãe está achando graça.
O que eu acho engraçado também é que muitos pais, Humberto, não sequer incentivam os filhos a irem para a escola, ou então não fiscalizam. Mas se fica analfabeto, se tem pouca oportunidade, a culpa é do governo.
É, exatamente, todo mundo põe a culpa no governo. Exato. Quando não toma conta de sequer da sua casa, não é? É preciso que as pessoas crie vergonha um pouco mais na cara e comece a cuidar dos seus próprios destinos.
Na época, né? Da gente, Humberto, eu acredito que você não foi diferente. Eu tinha que trabalhar de manhã cedo na roça, acordava rápido, uma hora dessa a gente estava na roça, tinha que chegar às 11 horas, tomar banho, andar mais de 7 quilômetros para poder estudar
chegar
a quarta série. Pois é. Aí hoje tem
tudo na porta de casa, o pai levando de carrinho com ar-condicionado para a escola.
Chega lá, às vezes na escola tem merenda duas vezes, que na época da gente não tinha, a gente saía da escola, era para dentro do mar, procurando fruta para comer, que não tinha nada. E a gente conseguia estudar, não se envolver em crimes. Hoje as pessoas não querem saber disso, mas a culpa é do governo.
Olha, Jalber Pereira, e tem também outro que é questionável, porque nós tivemos uma medida aprovada no Senado Federal, no Congresso Nacional, recentemente sobre isso, mas as coisas continuam acontecendo normalmente. Quando é que essa lei vai entrar
em vigor? Pois é, Humberto, essa é a pergunta.
Pois é, o juiz titular da primeira vara de execuções penais da comarca de São Luís, Francisco Ferreira de Lima, encaminhou à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária uma lista com 865 apenados e apenadas beneficiados com saída temporária do Natal. Vão poder passar o Natal com a família. Todos foram autorizados a sair a partir das 9 horas da sexta-feira, amanhã às 9 horas, devendo retornar aos estabelecimentos prisionais até às 18 horas da próxima quinta-feira seguinte.
E se não comparecerem a esse horário determinado, eles são considerados, sabe o quê? Foragido da justiça. Ou volta, ou a polícia vai atrás.
Pois é. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo vamos trazer as repercussões do mundo político, especialmente aqui no estado do Maranhão. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã. A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais. Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã, aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Um abraço ao Francisco Gomes, um abraço também ao pessoal da Rádio Tarumã FM 87,9. Mandando um bom dia para todo mundo. Tem muita gente acompanhando, FM Esperança, lá da cidade de Açailândia, Sucesso FM de Pedro do Rosário, Meio Norte FM 91,9 em Vitorino Freire, Cadencial e de Itaipava do Grajaú, também do nosso amigo Severino de Aracaju, a Cajueiro Web, Urbano Santos na Manancial FM, Buriti FM em Buriti Cupu, Rádio Yeshua FM de Nova Olinda do Maranhão, Comunidade Viva de Dom Pedro, Rádio Impacto de Vargem Grande, Alvorada de São Luís, Balaiada FM de Nina Rodrigues e a Porto FM de Porto Franco, Maranhão. A todos, muito obrigado a vocês pelo carinho da sua audiência. Nós vamos começar aqui a trazer alguns assuntos. A questão da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão, em que houve um empate aí entre Otelino Neto e a deputada Iracema Vale, e pelo regimento interno da casa foi declarada eleita ou reeleita a deputada Iracema Vale. E aí o Solidariedade, através do deputado, representado pelo deputado Otelino Neto, ingressou no Supremo Tribunal Federal, onde estão os ministros Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes, entrou com uma ação questionando que não deve ser pelo regimento interno, deve ser pelo regimento da Câmara Federal, que lá na Câmara Federal quem é declarado eleito é o que já tem mais mandato de presidente da Câmara, da mesa diretora. Então, não sei se nós devemos seguir o regimento interno da Assembleia Legislativa ou o regimento da Câmara Federal. O que, que você acha, Jalber Pereira?
Humberto, eu acredito o seguinte, para que todas as casas possam ter o mesmo direcionamento, aí sabe o que tem que acontecer? Aí tem que ter um projeto de lei para determinar que todas as casas públicas, Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. Aí sim, se for determinado um projeto de lei para que todos sigam o mesmo rito, tudo bem. Mas o que acontece? As organizações, cada um, é por isso que se fala de regimento interno.
Inclusive o Senado Federal pois tem o mesmo critério da Assembleia Legislativa do Maranhão.
O que é regimento interno? São as normas próprias.
Exatamente. E aí esse assunto ganhou repercussão na revista Veja, mas agora foi para mídia nacional e aí vai internacional, tá aí Maranhão, o imbróglio envolvendo aliados e ex-aliados de Dino. E Flávio Dino, é bom e importante a gente lembrar, não seria mais político, seria ministro do Supremo Tribunal Federal e não deveria estar mais envolvido em política. Mas, segundo o deputado Iglésio Moisés, ele gostaria de continuar mandando no Maranhão, governando o Maranhão direto do Supremo Tribunal Federal. Então, isso ganhou uma repercussão muito grande, está na revista Veja, está também na UOL, né, com matéria interessante, e aquilo que eu chamava atenção aqui no início, na terça-feira, né, que eu chamava, olha, quem tem alguma coisa para esconder não pode se expor demais, porque acaba chamando a atenção, acaba despertando a curiosidade das pessoas, aí vão investigar e vão acabar descobrindo e revelando coisas que você não gostaria de saber. E aí a própria UOL, a imprensa nacional, repercutindo agora a nomeação, daqui a pouquinho a gente traz os detalhes, a nomeação de uma parente da Ana Paula, cunhada da Ana Paula, senadora Ana Paula, que é esposa do deputado Otelino Neto, com um salário bastante vultuoso lá no Congresso Nacional.
R$ 28 mil,
é quase o salário de um deputado.
Quisera, né? Eu, quisera você. Pois ter é. Um salário desse jeito, mas de forma regular.
Pois é, mas o assunto repercutiu na Câmara Federal. Os deputados federais Aloysio Mendes e Duarte Júnior fizeram pronunciamentos na Câmara dos Deputados contra a ação que tramita no Supremo Tribunal Federal e questiona o critério usado na eleição da presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão. Vamos ouvir primeiro o deputado Aloysio Mendes.
É o que me traz essa tribuna hoje, que é a eleição da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Essa eleição, que ocorreu no mês passado, terminou num empate. Como reza o regimento da Casa, foi feito um segundo escrutínio. E, surpreendentemente, novamente um empate, 21 votos para deputado Iracema, 21 votos para deputado Otelino. Nesse caso de empate, é declarado vencedor o deputado de maior idade. E, por isso, foi dado como vitoriosa a deputada Iracema Vale. O deputado derrotado, irresignado com essa decisão, ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal, dizendo que esse critério de desempate não era o correto, que deveria ser usado o critério da Câmara Federal, que no caso de empate dá o vencedor o de maior número de mandatos. E no ajuizamento dessa ação, usando inclusive de premissas falsas, diz que o regimento da Casa da Assembleia havia sido mudado nesse ano. Para justificar esse casuísmo. Mente o deputado Otelino Neto. O regimento da Casa da Assembleia Legislativa do Maranhão prevê há mais de 30 anos o critério de desempate à questão da idade. Mas é importante que se diga aqui que o Maranhão vive uma judicialização excessiva de todas as suas ações. Isso tem causado uma grande insatisfação da população e uma instabilidade no governador Carlos Brandão.
Pois é, essa foi a fala do deputado federal Aloísio Mendes, direto da tribuna da Câmara Federal em Brasília, sobre esse assunto da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nós temos uma break news, vamos voltar com o repórter Carlos Roger, direto da BR-135, ali próximo da sede da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia, Carlos Roger, de volta.
O volume está baixo.
Já ao vivo.
Estamos de volta já. Estamos de volta aqui, Alberto Fernandes, em frente à sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, comigo já o inspetor Norberto. Ele que sempre atende a imprensa, está sempre pronto para atender as solicitações da imprensa aqui de todo o estado do Maranhão. Inspetor Norberto, primeiramente, muito obrigado por atender ao convite da Central de Notícias Brasil, para logo cedinho já estar aqui com a gente. Uma operação diferenciada, podemos dizer assim, a operação Rodovida, já que ela não é uma operação que foca somente, por exemplo, no Natal, no Réveillon. Nós vamos até o Carnaval.
Isso. Bom dia, satisfação estar aqui com vocês, Humberto Fernandes aí no estúdio, né? A operação Rodovida, ela pega de dezembro até março. É uma operação grande, pega até o Carnaval, e ela chama atenção para a integração, ela chama atenção para redução de acidentes. Ela foi criada em 2010 para 2011, quando o Brasil assinou um convênio lá com a ONU, em que ele se comprometia a reduzir em até 50% a quantidade de acidentes, mortes e feridos. A gente chegou a praticamente bater esse teto. Foi uma redução muito considerada em 10 anos, isso no intervalo de 10 anos, até 2020. E a gente conseguiu, trazendo a atenção para a rodovia, para um trânsito mais seguro. E agora a gente volta com essa edição num período difícil. Nós estamos num período em que teve um dezembro de maior quantidade de acidentes. É isso que nós estamos aqui. Em 30 anos, a quantidade de acidentes nesse período agora de dezembro está sendo maior. Então, a gente chama atenção para isso. Muita gente dirigindo aí sem atenção, muita gente saindo de pista. Onde está chovendo, do centro para o sul do estado, muita gente se acidentando, enfim. O trânsito precisa ser mais seguro e isso depende de cada um de nós.
A gente percebe também que existe ainda muitos casos de embriaguez no volante. Agora eu pergunto para o senhor, desses acidentes, por exemplo, com vítimas fatais, a gente tem como direcionar assim, a principal causa desse tipo de acidente, o que é mais comum?
Olha, geralmente excesso de velocidade e ultrapassagem indevida. Geralmente esses dois problemas provocam a maior parte dos acidentes graves, inclusive com óbito. Porém, a alcoolemia, porém o não uso do capacete, uma série de situações aí, ultrapassagens perigosas, acabam provocando também muito acidente, somando. O álcool, não só no volante, mas a pessoa que bebe e vai para a pista, o pedestre, contribui bastante para esses números altos aqui no Maranhão.
O foco da Polícia Rodoviária Federal não fica apenas nos acidentes, na prevenção. A gente vê também a Polícia Rodoviária Federal apreendendo mercadorias ilegais, arma de fogo e droga.
Isso, sempre. Quase todo dia tem prisão, apreensão de pessoas cometendo excesso. A parte de criminalidade é muito forte. A gente tem conseguido bons números, não só na questão do trânsito, no aumento das infrações, de verificação de infrações de excesso de velocidade, ultrapassagem, mas também na fiscalização ali de drogas, haxixe, maconha, cocaína, skunk, a gente tem aprendido muito aqui no Maranhão. E também outro tipo de combate à criminalidade, apreensão de madeira serrada, apreensão de animais silvestres, uma série de situações, e de alcoolemia também. Quase todo dia tem alguém que vai conduzido por embriaguez ao volante. A PRF tem combatido bastante.
Então a operação começa hoje, vai até o dia 9 de março.
Isso, até o dia 9 de março, que é o pós-carnaval.
Para finalizar, eu vou fazer aqui um spoiler. Daqui a pouco, em Brasília, na sede nacional da Polícia Rodoviária Federal, vai ser dado início lá ao evento Avanços Institucionais 2023-2024. Isso é importante também.
É importante. A gente está chamando a atenção mesmo para trânsito. A gente está chamando a atenção para o trabalho da PRF, a importância dele para o Brasil. A PRF é uma polícia que tem engrandecido o Brasil, tem se mostrado que... Porque ela, Carlos Rocha, apreende a PRF, apreende 2% de toda a cocaína do mundo, é apreendida pela PRF. É a polícia no Brasil que mais apreende maconha e mais apreende cocaína no mundo, é a PRF do Brasil.
Tá certo. Eu quero agradecer, parabenizar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui do Maranhão, especificamente, e agradecer pelo seu empenho de informar a imprensa para que a imprensa possa informar a população.
É sempre uma satisfação, eu que agradeço o espaço.
Tá certo, nós conversamos aqui com o inspetor Norberto, ele vai agora correr lá para a sede da superintendência aqui do lado, porque nós vamos dar início à Operação Rodovida 2024-2025. Com imagens de Lucas Gabriel, Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado a você, Carlos Roger, e agradeço também aí o inspetor Norberto pela sempre presteza dele para com a Central de Notícias Brasil, para com os veículos de comunicação, de um modo geral, sempre nos mantendo informados, atualizados, para que a gente possa retransmitir essa informação para a população. Nós desejamos sucesso e vamos retornar a Brasília, dessa vez trazendo agora o deputado federal Duarte Júnior, que também se manifestou a respeito dessa polêmica, a respeito dos critérios de definição para a escolha de presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ele disse que o regimento, que o processo foi constitucional. Vamos conferir.
Senhora Presidente, eu tenho certeza que todos que aqui estão já ouviram falar daquela história do menino birrento, que quando as coisas não acontecem da forma como ele quer, ele pega a bola e tenta acabar com tudo. É exatamente isso que está acontecendo na eleição para presidente da Assembleia do meu estado, o estado do Maranhão. A presidente Iracema Vale foi reeleita por força do voto e por força da Constituição. Mas, infelizmente, o Partido Solidariedade ingressa com uma ação tentando levar ao Poder Judiciário um assunto interno da casa. Um verdadeiro absurdo. Talvez, senhora presidente, se não fosse uma mulher, tal ato de covardia não estaria sendo praticado. E eu digo isso porque a Constituição é clara. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 77, parágrafo 5º, é claro ao afirmar que essa reeleição tem base naquilo que está discriminado também na Constituição Estadual. A Constituição Estadual do Maranhão também fala, de forma muito clara, no artigo 57, parágrafo 3º, que a eleição da presidente Iracema está fundamentada na lei. E é por...
Pois é, quem estava presidindo a sessão no dia era o deputado Arnaldo Melo, que é o decano da casa, e ele leu o artigo, ele leu justamente o artigo na hora do critério de maioridade para escolha, para o desempate, que é a mesma regra estabelecida no Senado Federal. Não sei por que tanta polêmica, está ficando muito evidente, parecendo uma perseguição política, uma perseguição política com a utilização dos tribunais superiores e especialmente do Supremo Tribunal Federal. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo tem mais notícias.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da casa.
São 20 anos de altos e baixos, né? De uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos vocês. É muita gente aqui para a gente participar, mas nós temos que seguir com a nossa pauta. Eu tenho um assunto aqui rapidamente também para trazer, porque foi questionado nas cortes do nosso país, foi questionado também a escolha do presidente, aliás, do membro Daniel Brandão para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E aí também houve uma reação nacional, né? Depois do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público de Contas, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, e o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil divulgaram uma nota conjunta em defesa da eleição da cúpula diretiva do Tribunal de Contas do Estado e também do conselheiro Daniel Brandão. Deixa eu só trazer aqui um trechozinho que está aqui. Primeiro, a investidura do conselheiro Daniel Itapari Brandão foi realizada em plena conformidade com os ditames constitucionais e legais aplicáveis, respeitando os procedimentos previstos na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na legislação específica. Eventuais questionamentos à referida investidura foram apreciados e rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal e que, em decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito tal, do juízo de cognição sumária, reconheceu não haver violação à súmula 13 do Supremo Tribunal Federal. A ATRICOM é a Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil, reafirma sua posição firme e inegável na defesa das prerrogativas constitucionais dos tribunais de contas e dos seus conselheiros enquanto magistrados de conta. A autonomia administrativa, financeira e organizacional dessas cortes constitui princípio essencial para o exercício independente e imparcial do controle externo, pilar do Estado Democrático de Direito. Precisa dizer mais? Precisa afirmar mais? Jalber Pereira, se permitir que as cortes comecem a interferir nos tribunais de contas, quem é que vai fiscalizar as cortes? Não é? Aí é as contas das cortes. É assim, olha, vocês... não pode colocar fulano de tal, não pode tirar fulano de tal, não pode substituir fulano de tal, não pode ter autonomia financeira. É para o quê? Colocar o tribunal sob julgamento, para colocar o tribunal em posição de servidão? E aí como é que você vai ter autonomia para julgar as contas? Eu já tinha comentado também aqui sobre esse assunto, e dizendo o seguinte, tinha muita gente que estava começando a ficar com raiva do governador Carlos Brandão, porque tem problemas com o Tribunal de Contas, com problemas nas suas contas, as suas contas sendo rejeitadas, e aí corria para o governador: governador, eu votei no senhor, eu ajudei na sua campanha, agora me salve do Tribunal de Contas. O governador disse: olha, cada um tem que prestar conta da sua gestão, cada um tem que prestar conta dos seus atos. Não, mas eu sou seu aliado. Olha, você é meu aliado, por você ser meu amigo, você tem que dar exemplo para os outros, então você tem que ir lá e fazer a sua defesa, ajustar as suas contas, assumir os seus compromissos. E isso provoca a raiva de quem quer andar na ilegalidade. Então, é preciso que nós defendamos as instituições do nosso país para que elas possam trabalhar com imparcialidade, com legitimidade, com autonomia, para não ficar a serviço de interesses
pessoais. Inclusive, acho que você lembra muito bem um dos pronunciamentos da Iracema Vale, depois que ela foi reeleita para a Assembleia Legislativa. Você lembra o que foi que o Otelino, segundo ela, teria prometido ao Fernando Braide, irmão do prefeito Eduardo Braide, você lembra?
Resolver o problema das contas, da prestação de contas. Pois é. Quer dizer, isso não é papel de quem está no governo. Nesse fato específico, Brandão está correto, né? Brandão está correto, o cargo dele é no Executivo, não é no Tribunal de Contas, não é no Tribunal de Justiça do Maranhão, não é na Assembleia Legislativa, ele é do Executivo, tem que tocar a obra, esse é que é o serviço dele. É por isso que ele diz que não precisa se manifestar, não precisa brigar com ninguém, o que ele quer é continuar fazendo as obras. Então, continue com a Metropolitana, como é que é? Avenida Metropolitana, a estrada para a Baixada Maranhense, foi para foi para a China para defender lá na Unesco, né, os Lençóis Maranhenses como patrimônio natural da humanidade. Tanta coisa que a gente poderia citar aqui, que isso vai provocando uma certa revolta, né, no ego de algumas
ciúmes
pessoas.
Ciúmes também, né?
Ciúmes. Esse cidadão está parecendo mais do que eu.
Agora quem não tem ciúmes, Gilberto, é o Queiroz. Esse não tem ciúmes.
Queiroz. Bom dia, Queiroz. E aí, nessa
região... Bom dia, Humberto Fernandes.
Nós estamos em Vitorino Freire. Olha o coração aí de Vitorino Freire. Estou vendo.
Estamos em Vitorino Freire agora. Estou aqui na Praça Desembargador Sarney Costa. E um detalhe, eu estou fazendo a transmissão hoje usando a internet grátis fornecida pela Prefeitura na praça, chamada Vitorino Digital, viu? Fazendo transmissão de internet de graça na praça em Vitorino.
Vamos dar essa ideia para o Braide aqui em São Luís, rapaz. Braide, bota a internet de graça nas praças.
Aqui tem internet nas praças.
Dos terminais não presta. Dos terminais não presta.
Pois é, estou fazendo transmissão com a internet da prefeitura. Vamos lá, olha, aconteceu aqui, esses dias agora, a inauguração do IFMA. O IFMA aqui era um centro de referência. E através da portaria do ministro Camilo Santana da Educação, se tornou aí um polo, inclusive com cursos aí, graças a Deus, com cursos aí para o pessoal fazer a sua faculdade. Além de tudo isso, a gente teve a presença do Camilo Santana aqui, tivemos a presença do ministro Juscelino Filho e da prefeita Luana, que superlotou o local, o pessoal muito feliz, e cada um dos autoridades aproveitou para destacar um ponto. A prefeita Luana Rezende, que é a prefeita que está saindo do mandato agora, uma das poucas prefeitas do Maranhão que ainda está entregando obra, viu, e Humberto Fernandes e Jauber, ela destacou que era um sonho que se juntou com todo mundo para sonhar e destacou e agradeceu o empenho de todos. Vamos ver.
Em nome dos quase 35 mil habitantes, muito, muito obrigada. O seu compromisso, a sua dedicação está aí, em cada cantinho da nossa cidade, um marco e um legado pelo seu amor por cada vitorinense. Quero aqui também agradecer ao ministro da Educação, Camilo Santana, ele que representa o compromisso do governo federal com a educação. O nosso presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, o maior presidente da história desse país, ele tem como prioridade a educação. Eu tenho um ditado...
Quem foi a prefeita? Eu acho que o menino confundiu um trechinho aí. Eu mandei para ele separado, ele mandou completo. Não sei se dá para ele dar uma corrigida aí, colocar o trechinho que a gente colocou.
Pode seguir.
Oi, tô ouvindo.
Pode seguir.
Vamos lá. E a prefeita, além da prefeita Luana, teve a presença do ministro da Educação, né, de Estado da Educação, o Camilo Santana, que foi ele que assinou essa ordem, que esteve à frente aí do processo todo, ajudando muito. Lembrando, viu, Humberto Fernandes, que esse daqui, o IFMA, está sendo parte de uma de 25 IFMAs que foram restaurados, construídos ou mudados, viu? Só agora, esse ano. Vamos ver o Camilo Santana falando sobre isso.
Que é o que um pai ou mãe mais quer na vida, quem é pai e quem é mãe sabe o que eu estou falando, porque eu sou pai e sou mãe, quem que mais quer na vida é um futuro bom para os nossos filhos. É ou não é? E um futuro bom para os nossos filhos passa pela educação. Não há outro caminho para transformar vidas e gerar oportunidades com igualdade social em um país se não só através da educação. Esse Instituto Federal aqui, que eu tive a honra e a oportunidade, depois de tanta cobrança do Juscelino, era todo um mês que ele me cobrava. No dia 18 de abril desse mês, desse ano, eu assinei a portaria transformando o centro de referência, era apenas um centro de referência, num campus, agora um campus igual a Bacabal, a São Luís, a qualquer campus desse país. Agora Vitorino Freire é campus universitário do Instituto Federal aqui do Maranhão.
Tá aí foi o ministro da Educação, Camilo Santana. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Vitorino tem mudado a cara. Nesses 7 anos aqui, eu vim aqui há 7 anos atrás e vim agora, eu não reconheci nem as ruas da cidade, estou sendo bem sincero para você. A cidade se tornou um brinco, tá linda. E isso aí, grande parte, se deve também ao empenho do deputado, que hoje é ministro, Juscelino Filho. Ele destacou aí, ele fala agora na fala dele, que isso foi um sonho, mudar a cidade que ele nasceu, que ele faz parte, e graças a Deus consegui. Vamos ver só um trechinho da fala do Juscelino.
Forma, com o apoio do governo do presidente Lula, conseguimos transformar esse ano o centro de referência do Instituto Federal em Campos, graças a uma portaria editada pelo ministro de Estado, ministro Camilo Santana, a quem agradecemos muito. Se tornar um campus vai estimular o desenvolvimento, a inovação e ao empreendedorismo com recursos agrícolas e concursos de fomento que serão implantados aqui nessa unidade. Este é um passo fundamental para a melhoria da educação e do mercado de trabalho dos jovens e adultos em nossa cidade de Vitorino e de toda a região. Com o campus, teremos mais educação profissional, científica e tecnológica, com a mesma quantidade dos grandes centros do nosso país.
Olha aí, Humberto, destacando aí que antes do campus, os alunos daqui da região tinham que ir para Bacabal, cidade vizinha. A partir de agora, vão ter educação aqui em nível superior, ou seja, não vão precisar viajar e vai diminuir o gasto para os pais também. Além de tudo, vai atender mais ou menos 35 mil pessoas em toda a região.
É isso que tem que acontecer por esse nosso estado do Maranhão, essa transformação que você está constatando e passando para a gente que está acontecendo na região, em Vitorino Freire e também nessa região. E a gente aproveita para mandar um abraço aí para a prefeita Luana, que vai deixar saudade, né? Vai deixar saudade.
Nós estamos marcando com ela aqui, Juscelino, para dar uma entrevista com a gente, para a gente colocar ela fazendo um resumo do trabalho dela e como foi o fechamento aí do trabalho dela.
Pois é, eu quero mandar um abraço para o Haroldo Vitalino, nosso grande diretor, nosso grande articulador, também para o Juscelino Rezende, o Juscelino Pai, a gente chama aqui o Juscelino Pai. Obrigado aí pelo carinho que tem com a gente, com a atenção e também pelas parcerias aí nessa região. Até amanhã.
Obrigado, que Deus abençoe vocês, a gente volta.
Amém.
Estamos apresentando Central Manhã.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa, um resumo rápido, Nildo Costa, porque já estamos também em cima da hora, mas nós vamos saber das decisões que foram tomadas em Brasília. Vamos torcer que a partir desses anúncios de hoje, das votações de hoje, esse dólar comece a baixar, porque está todo mundo no desespero, Nildo. Bom dia.
Sinceramente, não vou conseguir fazer resumo, porque realmente são muitas coisas, né, aqui. Mas vamos levar aqui só um pouco aqui, um trecho aqui para quem está nos acompanhando. Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalba Pereira, que acompanha aqui o Central Manhã. Bom, foi adiado para hoje, né, a votação da PEC, né, que faz parte aí do A45 de 2024, que faz parte desse pacote de cortes de gastos, que ontem mesmo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que o que já foi aprovado aqui pelos deputados não tem grande relevância, quer dizer, não é o efeito que o governo esperava. O pacote foi completamente desidratado aqui pelos deputados. Vamos lembrar que o ministro da Fazenda teve no final de semana visitando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lá em São Paulo, e na saída dele ele disse que o presidente havia feito um apelo para que o pacote de corte de gasto fosse desidratado. E o que já aconteceu? Os parlamentares já fizeram mudança aqui, por exemplo, restringiram, acabaram, né, aquele, o DPVAT, antigo DPVAT, que estava sendo chamado de SPVAT, né, revogaram esse imposto que havia sido criado, recriado pelo governo. Mudaram a questão das emendas parlamentares. O bloqueio agora só poderá ser feito daquelas que não serão não impositivas, que são as emendas de comissão. as emendas de bancadas e as individuais não poderão ser bloqueadas. Então, tem outras mudanças também, como do Fundeb também, né, que houve também mudança. E daqui a pouco tem a votação dessa PEC. Isso porque o governo havia feito um acordo, né? Um acordo com os deputados para acabar com o DPVAT, com o SPVAT, né? Mas aí com a garantia de votar o pacote. Nunca aconteceu. O presidente da Câmara, junto com o relator, o Moisés Rodrigues, que é do União Brasil do Ceará, havia até apresentou uma emenda aglutinativa, né, mas para votar o texto, mas essa emenda recebeu apenas 294 votos, muito inferior aos 308 votos que são necessários para aprovação de uma PEC. Por isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vendo que não tinha voto para aprovação da proposta, então adiou para esta quinta-feira a sessão daqui a pouco, a partir das 10 horas. Acontece, meu caro Jalba Pereira e Humberto Fernandes, o governo tem pressa. O Senado Federal também tem que votar esse pacote de cortes e gastos, e é só até amanhã. Recesso parlamentar começa, né, férias dos deputados e senadores, a partir da próxima segunda-feira. Então, portanto, tem até amanhã para se resolver isso. E como atender as questões aí do mercado financeiro.
Obrigado, Nildo Costa. Nós temos que fazer um outro programa, né? Estamos com dificuldade aqui com o Adilson Souza, da conexão do Adilson Souza, mas nós vamos priorizar para amanhã a participação aí do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, da Detinha também, que se manifestaram a respeito da produção do Legislativo. Obrigado, Nildo. Continue apurando e amanhã a gente faz um resumo novamente. Mas eu queria trazer aqui que está tendo repercussão nacional. Ontem teve uma manifestação de um apresentador da Globo News, um comentarista da Globo News, a respeito do estado do Maranhão. Vamos conferir.
Vamos lembrar, Leilani, o governo do Maranhão acabou de aprovar uma reforma tributária em que taxou com taxa extra a comercialização de armas lá. O ICMS lá vai ter um ICMS maior, e depois quando vier o IBS também vai ter esse imposto maior. Então o Maranhão fez uma coisa que o país não conseguiu fazer, o Congresso não conseguiu fazer.
O assunto da Globo News, aquele que foi repercutido aqui, que estaria aumentando o ICMS, quando a notícia era justamente outra. Está aumentando o ICMS para as armas, para uma série, para munição, para que mais? Gasolina de avião, compra de avião, essas coisas, para poder reduzir a cesta básica. A notícia foi distorcida para o Maranhão, como se estivesse aumentando o ICMS das coisas. E foi do cigarro também, que foi aumentado o ICMS. E destaque nacional agora. E aí vai aumentando, né? Aquele ciúme que você falou aqui, Jalba Pereira. Mas nós vamos ter que ir embora.
Roberto, outra coisa que foi destaque foi a participação dos deputados federais do Maranhão. Você sabe que o Maranhão tem 18 deputados, só que desses 18, apenas 9 têm participado lá das sessões. São eles o Márcio Gerri, Márcio Onaiza, Alan Gacês, Amanda Gentil, Duarte Júnior, Josivaldo JP, Rubens Pereira Júnior, Aloysio Mendes e Pedro Lucas.
Os outros participaram ontem das votações desse mutirão de votações que está acontecendo antes do recesso parlamentar. Os outros
que não votaram, na verdade não compareceram. Josimar de Maranhãozinho, Detinha, Pastor Gil, Júnior Lourenço, Fábio Macedo, o Dr. Benjamin, Kleber Verde, Marreca Filho e a Rosiana Sarney. Até a tia Rosiana
não compareceu, estava descansando hoje. Pois é. Nós vamos descansar um pouquinho e amanhã a gente volta nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Bom dia a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.